E Jesus dizia aos seus discípulos: Tal como me amou o Pai, assim eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, tal como eu observo os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Disse-vos estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria se complete. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, tal como eu vos amei. Ninguém possui maior amor do que este, que alguém dê a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes as coisas que vos mando. Nunca vos chamo escravos, porque o escravo não sabe o que faz o seu amo. Chamo-vos amigos, porque todas as coisas que ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi e vos estabeleci para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, para que aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dê. As coisas que vos mando são que vos ameis uns aos outros.
Queridos irmãos e amigos, celebrar a festa de São Matias, de quem temos que humildemente reconhecer que não sabemos muito, não sabemos quase nada, é um dia clássico para voltarmos àquelas perguntas de catequese: quantos é que eram os apóstolos? Habitualmente, a catequista dá um prémio a quem disser 12 e de repente a gente não sabe bem qual é a resposta certa, porque depois da morte de Judas, uns entendem que a traição dele faz com que ele nunca tenha sido apóstolo, mas a verdade é que ele foi. Portanto, a gente já não sabe bem se fica em 11, se fica em 12, e por isso, quando chega Matias, a gente não sabe bem se voltam a ser 12 ou se já passam a ser 13. E depois há de chegar Barnabé e há de chegar Paulo, que não abdica de ser chamado apóstolo. E de repente são 14 ou são 15 e já não sabemos bem qual é a resposta certa. Quantos são os apóstolos? Que bom que não há a resposta certa e que bom que este número se calhar não se consegue fixar. E que bom que ao longo dos tempos vamos-nos sabendo inseridos nesta genealogia de apóstolos. E por apóstolo entendemos enviado. E só isso já é uma grande coisa, já é um programa de vida. O enviado, em princípio, não consegue fazer o trabalho no mesmo sítio, não consegue ficar parado. O enviado tem que caminhar. E, portanto, faz parte da condição de enviado isto de saber-se em caminho. E isto de saber-se em caminho significa que não ficamos nunca no mesmo sítio. Ainda que voltemos ao ponto A, já não voltamos da mesma maneira. A condição de apóstolos, em certa medida, recorda a condição batismal, a condição pascal, de seres que se dispõem a não ficar na mesma, a não repousarem. Talvez seja a melhor definição de apóstolos. Aqueles que não repousaram. Não repousaram sobre certezas, não repousaram sobre o trabalho mais fácil, não repousaram por ter conhecido Jesus e os outros, coitadinhos deles, valem menos. Não repousarem. Não ficarem na mesma, não ficarem no mesmo sítio, não ficarem no mesmo lugar. E fomos percebendo, logo nos tempos em que a Igreja parece descolar, parece levantar voo, a opção mais difícil de incluir no grupo dos discípulos de Jesus todos, e não os mais parecidos, e não os que praticam, os que sabem praticar, e não os detentores de um conhecimento privilegiado. Apóstolos geraram apóstolos. Enviados geraram enviados. Inquietos geraram inquietos. E o que é que foram fazer esses enviados? Nas palavras de Pedro, era necessário que fossem ser testemunhas da ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus, com tantas formas de entendimento, foi uma certeza de que não, a morte não tem a última palavra. A vida é geradora de vida. Mais forte do que a morte é o amor, gritava o livro do Cântico dos Cânticos. Em certa medida, testemunhar a ressurreição de Jesus é, de facto, viver como enviado, não viver como dono. É, de facto, viver a inquietação e o desejo de que a vida não se esgote nos meus túmulos, nas minhas medidas, nas minhas certezas, nas minhas e nas nossas, enquanto comunidade. Que bom que nos inserimos nesta genealogia incontável de enviados, de apóstolos. Que bom que somos chamados, também nós, a sermos testemunhas da ressurreição, nós que não vimos Jesus como viram os da primeira hora, nós que fomos admitidos por decisão daqueles que se sentiam enviados a não serem donos do sonho de Jesus, nós que fomos admitidos, nós que em certa medida também experimentámos ser erguidos no amor de Jesus, esse que nos ama como nós somos, de formas tão originais. A nossa missão como enviados, como apóstolos, como testemunhas da ressurreição, há de ser também viver nesta precariedade de apóstolo, de pessoa em caminho, sem certezas. Aliás, o mandamento do qual Jesus se apropria, havia tantos e ele podia deixar-nos tantos. Um, ele diz, este é o meu. De todas as ordens, de todas as sínteses, de todas as recomendações, este é o meu e eu não abdico dele. Amai-vos como eu vos amei. Quem é que consegue dizer o que isto é? Já a definição de amor é talvez das mais complexas que a gente tem pela frente. E quem é que se atreve a dizer como é que Jesus amou? Olhamos para os personagens dos Evangelhos e havemos de reconhecer que todos os que se relacionaram com Jesus poderiam dizer-nos, a cada um de nós, uma definição distinta de como é que amou Jesus. Mas na verdade é que Jesus reparou naqueles que não eram reparados, tocou naqueles que eram intocáveis, ergueu aqueles que não eram para considerar. Em certa medida, o amor de Jesus foi um amor à maneira daquela frase que ele diz aos seus discípulos: quando deres um banquete, não dês a quem pode retribuir-te. Em certa medida, o amor de Jesus foi assim algo de espantoso para quem o experimentou, para quem sentiu na pele ser tocado e ser erguido. E é esse amor que não está concluído numa definição, que todos andamos à busca e à procura, é esse o amor que os apóstolos são chamados a dar forma, que os enviados são chamados a dar forma na sua incerteza, na sua insegurança, na sua precariedade. Possa isto traduzir a nossa condição batismal, a nossa condição de pessoas em processo, em conversão, em caminho. Possa a festa de Matias recordar-nos o nosso compromisso de testemunharmos a ressurreição, de testemunharmos amor à maneira de Jesus. Possa este ser o nosso desejo, e a nossa condição de enviados e não de donos.